Parashá dessa semana é Parashá Emor. Em primeiro lugar, hoje à noite, estamos entrando no dia 14 de Iyar. Dia 14 de Iyar é conhecido como Pesach Sheini, segundo Pesach. Conforme a Torá conta, quando eles estavam no segundo ano, no ano seguinte que eles saíram do Egito, Deus ordenou que fizessem Pesach, no dia 15 de Nissan. 14 fazer o sacrifício, no dia 15 à noite comer o corban, o maçá, o maror, fazer o seder. E a Torá conta que havia algumas pessoas que estavam temeim lenefesh adam, pessoas que estavam impuras. Conta nossos sábios, estavam impuros. Por quê? Pessoas que estavam carregando o caixão de Yosef. E eles foram então falar com o Moshe, falaram para o Moshe, olha, a Torá diz, claro, que uma pessoa que está impura não pode fazer o Korban Teifa. E nós não queremos ficar excluídos, queremos também fazer o Korban Teifa. Então Moshe perguntou para Deus o que fazer nesse caso, e Deus falou que vou te dar uma nova lei. A partir de agora, toda vez que tiver uma pessoa que está impura, obedere a Krechoká, uma pessoa que estava longe, não conseguiu chegar até Jerusalém a tempo de Teifa, ele tem uma segunda chance. Um mês depois, no dia 14, amanhã, à tarde, faz o Korban Pesach e à noite come com uma sot, com maror, faz um seder. Aquela pessoa tem uma segunda chance para completar o que faltou há um mês atrás. Então, por isso, em primeiro lugar, nos fala Tachanun, que é um dia de ontem, para quem teria que fazer o Korban Pesach. Em segundo lugar, costuma-se comer maçã amanhã no almoço. Justamente porque é o momento que se fazia o Korban Pesach, em lembrança disso, costuma-se comer maçã. Muita gente também costuma comer maçã amanhã à noite, que é o momento que se fazia o seder, o segundo seder, uma pessoa que perdeu, o segundo seder seria amanhã à noite. Então também há o costume de comer maçã na noite do dia 15 de Iyar. Parashat essa semana, Parashat Emor, começa falando sobre leis dos Kohanim. Quando que eles podem se purificar? Por quem eles podem se purificar? Quais são os casamentos permitidos para os Kohanim? Quais são os casamentos proibidos para os Kohanim? Eles têm restrições maiores do que o resto do povo. O Kohen Gadol, quais são as restrições dele? E depois começa a falar sobre as leis de pessoas Kohanim que têm defeitos físicos. E que esses não podem trabalhar no Beit HaMikdash enquanto estão com esse defeito. Depois a Torá fala também de animais que têm defeitos físicos e não podem levar um corban, fazer um sacrifício daquele animal. E depois disso a Torá começa a falar sobre as festas todas. Fala sobre Shabbat em primeiro lugar, em seguida fala sobre Pesach, sobre o corban do Omer, fala sobre Sfirat HaOmer, fala sobre Shavuot, sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Depois a Torá ainda fala a mitzvah de acender a menorá todos os dias, a mitzvah dos 12 pães que tinham no Beit HaMikdash na mesa e como eles trocavam todo o Shabbat, colocavam pães frescos que eram assados na sexta-feira. E termina a Parashá contando dois episódios que teve no deserto. Um de um sujeito que xingou o Criador, e um outro que é um só. A Torá então termina, na verdade, falando sobre essa história e como foi o veredito que Hashem deu para esse sujeito. Interessante um caso que é conhecido, nós lemos em Yom Kippur sobre isso, nós falamos em Yom Kippur sobre isso, do Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Nós lemos em Yom Kippur, teve 10 mártires que foram mortos pelos romanos, 10 grandes sábios. Um deles era o Rabbi Ishmael Kohen Gadol. E nós lemos lá em Yom Kippur, como que foi, eram dois rabinos que foram mortos, um em seguida do outro. Em primeiro lugar, o Rabban Shimon ben Gamliel. Em segundo, o Rabbi Ishmael Kohen Gadol. E nós lemos lá que ele, em primeiro lugar, Rabbi Shimon ben Gamliel foi morto, foi cortada a cabeça dele. E o Rabbi Ishmael pegou a cabeça do Rabbi Shimon e falou, olha só, essa, a língua que falava tão rápido e falava palavras ricas, agora está lambendo o chão. Em seguida ele também foi morto. Mas, pergunta ao Rav Tzvi Pesach Frank, Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, desde quando um Kohen pode se impurificar, pegar a cabeça de um falecido na mão? Não pode se impurificar pelo amigo dele, eventualmente pelos parentes próximos, e no caso era o Kohen Gadol, que não pode por nenhum parente. Então, como pode ser que ele pegou a cabeça do Rabbi Shimon nas suas mãos? E quando o Rav Tzvi Pesach fala sobre essa pergunta, na verdade ele está tratando de um outro caso. Uma pergunta que fizeram para ele, de uma esposa de um Kohen, Deus livre, que faleceu. E quando ele estava no lugar de fazer Tahará para a esposa dele, foi trazido no mesmo ambiente uma criança morta. E a pergunta que perguntaram é, será que o marido pode ficar lá dentro? Por quê? Porque o marido tem um Kohen, pode se impurificar pela esposa, por exemplo. 7 parentes próximos, ele pode se impurificar. Ele pode se impurificar pela esposa, não só pode, como ele tem mitzvah, mas não pela outra criança que estava presente naquele local. Por ele não poderia se impurificar. Então perguntaram para o Pesach Frank, será que ele pode ficar naquele ambiente? Ele não pode. Por um lado tem a esposa dele, por outro lado tem uma outra criança lá morta. E Rav Tzvi Pesach Frank respondeu que aqui não tem nenhum problema, já que ele de qualquer jeito está num lugar onde está impuro, ter mais uma impureza no lugar não acrescenta nada, não muda nada. Então ele pode ficar lá dentro, mesmo que tenha uma criança, mas ele precisa sair antes da esposa ser retirada do ambiente. Porque no momento que a esposa for retirada, ele vai ficar sozinho lá dentro com aquela criança. Isso ele não vai poder ficar, ele é correndo. Então ele precisa sair em primeiro lugar e depois a esposa ser retirada do local. E assim ele então responde a mesma coisa com o Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Quando o Rabbi Ishmael Kohen Gadol foi morto, o Rabbi Shimon, quando foi morto na frente dele, dentro de um lugar fechado. Então, ao menos que estava fechado, aquele ambiente já estava impuro e o Rabbi Ishmael já ficou impuro automaticamente. Então, pegar a cabeça do amigo dele ou não pegar não ia fazer mais nenhuma diferença. Ele já estava impuro de qualquer jeito. E por isso que o Rabbi Ishmael, naquele momento, de fato, pegou a cabeça do seu amigo e gritou o que ele gritou. Na nossa paraxá, a Torá menciona também sobre a mitzvah do Shabbat. A Torá fala, logo quando começa a falar sobre as festas, a Torá fala, 6 dias você vai trabalhar, no 7º dia você não vai trabalhar. Tem uma história, na época do Hafetz Chaim, quer dizer, há 70 e poucos anos atrás, vivia um sujeito muito rico. E assim como o dinheiro dele, ele tinha muito dinheiro, ele também, Deus nos livre, tinha muitas tsuras. E fora todas as tsuras que ele já tinha e que a família dele tinha, para acabar de completar, ele ficou muito, muito doente. E ele tentou ir para vários médicos e, infelizmente, não estava tendo saída. Um dia, ele encontrou com um amigo, fazer um geschäft com um amigo. E ele aproveitou para derramar as lágrimas para o amigo e contou para o amigo como ele estava mal e como nenhum remédio estava ajudando. E esse amigo então falou para ele, faz uma coisa, talvez valha a pena você vir visitar o Hafetz Chaim. Vem lá, vamos falar com ele, pede uma brachá para ele, quem sabe ele pode te ajudar. E o sujeito virou para ele e falou, esse rico falou, né? Você acha que o rabino é um anjo, que ele vai poder mudar a natureza? Não adianta, não vou nem tentar. E o amigo tentou, insistiu, falou, não, mas o que custa já? Vamos lá. No final ele acabou topando. Foram os dois lá, e esse sujeito entrou para falar com o Hafetz Chaim. Quando entrou, ele começou a chorar e começou a contar todos os sofrimentos da vida dele e como a família dele não estava bem e chegou até o ponto que ele também, infelizmente, não estava bem de saúde. E ficou esperando para ver. Provavelmente o Hafez Chaim vai dar um abrahá para ele. Hafez Chaim estendeu a mão, pegou a mão desse sujeito, apertou a mão dele e falou um pedaço do Lechá Dodi que nós cantamos no Shabbat à noite. Likrat Shabbat lechuven elcha. Vamos receber o Shabbat. Ki hi mekor abrahá. Porque ele, o Shabbat, é a fonte das bênçãos. Se você quer ter bênção, falou o Hafez Chaim, guarde o Shabbat e automaticamente vai vir a bênção para você. Aí o sujeito virou para o rabino e falou, mas desculpa, Hafez Chaim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho uma grande rede de lojas e eu não posso fechá-las no Shabbat. Se eu fechá-las no Shabbat, eu vou ter perda monetária, não dá para fazer isso. Quando o tzadik, Hafez Chaim, ouviu essas palavras da boca desse rico, ele de novo apertou a mão dele e falou, Likrat Shabbat lechu venerchá ki mekor abrachá. A fonte da abrachá é o Shabbat. Já te falei isso. Só o Shabbat é a fonte da bênção. Bom, o rico já não sabia mais o que responder naquele momento. Ele falou, bom, olha, rabino, depois de pensar um pouco, ele falou, tá bom, rabino, eu agora pensei. E faltam exatamente 20 dias para terminar o ano fiscal. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu terminar o ano, ainda tem mais 3 Shabbatot até o final do ano. Vou ter que trabalhar, não tem saída. Eu peço a sua licença. E eu vou terminar agora o ano fiscal. Depois vamos fazer o balanço, contabilidade. E para o ano que vem, se Deus quiser, vamos começar. Mas esses 3 Shabbatot eu peço a sua licença, rabino. Mas eu não vou poder cumprir eles. Vou ter que deixar minhas lojas abertas. Quando o Hafez Chaim ouviu essas palavras dele, ele começou a chorar. O Hafez Chaim começou a chorar e falou, meu filho, você pensa que o Shabbat é meu? Que agora eu tenho que te dar permissão se você vai abrir sua loja no Shabbat? Você não vai abrir a sua loja no Shabbat? Não tem nada a ver comigo. O Shabbat é de Deus. E para mim, eu estou preocupado com você que o Shabbat é de Deus. Por isso que eu estou preocupado, não é porque ele é meu. Se o Shabbat ainda fosse meu, pode até ser que eu te dava permissão, não dava, ia pensar no teu caso. Mas o Shabbat é de Deus, como que eu vou ter a ousadia de permitir para você uma coisa que pertence a Deus? Naquele momento, aquele rico ficou muito sentido, muito emocionado, e começou a chorar na frente do Hafez Chaim e falou, puxa vida, se eu soubesse que o valor do Shabbat é esse, a tal ponto, eu jamais teria aberta a loja nesse Shabbatot passado. E eu assumo a partir de agora que mesmo antes de terminar o ano fiscal, Shabbat, minha loja não abre mais. E de fato, não passaram muitos dias e esse sujeito se curou da sua doença e a partir de lá ele de fato pegou o Shabbat como algo fundamental na sua vida.